Fala, Brunão, tudo bem?
Fala, Felipe, beleza?
Beleza, hoje a gente está aí com um programa especial, diferente. Conversamos com um convidado que foge um pouco do comum, né?
Sim, a gente conversou com o Léo Garcia, ele é diretor-geral do FRAPA. Para quem não conhece, é o Festival de Roteiro Audiovisual de Porto Alegre. É um festival totalmente voltado ao roteiro, que acontece no dia 17 a 20 de julho. Um festival muito legal, com várias atrações.
É um festival que tem rodada de negócios para roteirista, tem concurso de roteiro, mostra competitiva de curta, várias atrações de convidado, masterclass. É o festival para roteirista. Ele, diferente de outros festivais para produtor, ele é um festival para o roteirista ir levar seus projetos. Você conversa com produtores, com players. A gente teve uma conversa muito boa aí com várias dicas, todas as informações de como se inscrever, data, descontos. Vale muito a pena ouvir esse papo aí com o Léo.
Vamos lá. Fala pra gente, pra quem não conhece direito o Festival Frapa, fala um pouco do festival, como é que surgiu, que festival é esse?
Cara, o Frapa é Festival de Roteiro Audiovisual de Porto Alegre, né? A gente tá chegando na nossa sexta edição. Ele ocorre anualmente desde 2013 e surgiu muito de uma. Era um festival que eu gostaria que existisse. E, infelizmente, ou felizmente, como não tinha, eu tive que fazer ele. Assim, tinha muita. Frequentava muito evento de mercado, eventos bacanas como o Content Marketing, enfim, e outros. E via que o roteirista ficava meio perdido às vezes, sabe? Não tinha. Parecia que não era o nosso jogo, né? Apesar de falando isso, não. Longe de criticar eventos, eu acho maravilhoso. Eu vou no todos os Content Marketing sempre que é possível. Vi gente muito foda lá, tipo David Chase e por aí vai. Mas eu digo mais na questão que tinha que ter um evento, não digo nem para roteirista, sobre roteiro. A gente fala muito hoje em dia, no início ele era bem, um evento para roteirista. Mas ele é mais do que isso, ele é sobre roteiro, ou seja, tipo, não é só para vir roteirista, eu quero que venha diretor, eu quero que venha produtor. E vem, né? Vem canais, vem. Até no último, distribuidoras para debater o roteiro. E no qual, obviamente, o criador, o roteirista, é muito valorizado. Então, eu sabia de alguns eventos que rolavam fora do Brasil e cheguei a frequentar alguma que teve rolou durante um tempo o Festival da Adaptação, que tinha uma certa semelhança, que rolou aí no Rio, teve só umas duas edições. Em questão de mundo, assim, tem um em Austin, que eu já visitei, que é muito bacana, que é o Festival de Austin, que não, muita gente confunde com esse hypado aí, que é.
South by Southwest.
Não é. É o Festival Cinema de Austin, que é focado em roteiro e tal. E tem um em Londres, que na época que eu criei o Frapo, eu lembro que o de Londres, tipo, tava no terceiro ano e tava gigantesco já, sabe? Então eu sabia, eu tinha certeza que era uma ideia e que alguém tinha que fazer isso. Eu preferia que outra pessoa tivesse, que eu pudesse só desfrutar, sofrer tanto a cada ano para realizar. Mas enfim, eu reclamo, mas de barriga cheia, porque cada ano o evento tá melhor, tá maior. A gente faz muito na raça, né? Desde do primeiro, eu chamei dois amigos produtores para tocar comigo, a Mariana Miller, a Memes. Dela e o Guindani, que depois ele não tá mais junto com a gente com o Frapo, mas continua colaborando quando pode. Hoje em dia tem a Camila Agostini e o Fabiano Flores também dão uma força, mas toda uma, muito mais gente nos ajudando sempre, nossa equipe é bem robusta, assim, e é todo mundo. É mais uma edição que a gente vai fazer esse ano sem financiamento, né? Então é muito uma pilha na raça, autossustentável, entre aspas, né? A gente cobra uma inscrição das pessoas, então a gente faz muito apoio, parceria, que acaba viabilizando o festival, né?
Pô, é muito legal a iniciativa e verdade. A gente, Bruno também, a gente já teve em alguns desses eventos de content marketing, etc. E realmente, às vezes é para você tem que chegar com uma coisa mais preparada, chegar mais com um produtor, tal. E não é tão fácil assim ter um tipo de festival para roteirista. E vocês têm várias coisas diferentes, né? Vocês têm vão ter vários convidados, tem rodada de negócio, concurso de roteiro, mostra competitiva. Fala um pouco aí pra gente quais são as opções dos roteiristas que querem se inscrever, o que, que eles podem ver, o que, que eles podem levar de material.
As atividades que a gente tem. Então, a pessoa pode se inscrever no pacote completo, né? Que é, tu pode assistir todas as nossas atividades, que incluem as mesas de debate, né? Sobre diversos assuntos. A pessoa pode ir no nosso site ali, que é www.frapa.art.br. Pode fazer inscrição por ali, no Facebook escreve Frapa e é muito mais fácil de acessar também. E vai poder assistir essas mesas de debate, workshop, masterclass, estudo de caso, além dos pitchings. Os pitchings são abertos, os dois pitchings que a gente tem, que eu já vou chegar neles também. E nesse pacote completo, a pessoa tem direito a escrever um roteiro no concurso. Nosso concurso de roteiro, ele tem duas categorias, é longa ou piloto de série. Então,
legal.
Os 10 finalistas em cada categoria apresentam num pitching, geralmente é de manhã, para uma banca, sempre com profissionais renomados, tanto roteiristas como executivos de canais e produtores, todo mundo fazendo perguntas e tal. E aí tem uma premiação para melhor pitching também, além de melhor roteiro, no caso, né?
No concurso, cada roteirista pode escrever um em cada uma das duas, ou um para as duas? Eu posso escrever tanto para...
Não, na verdade, o roteirista, ele pode escrever quantos ele quiser. Mas se ele comprar o pacote completo, ele tem direito a um. Se ele quiser botar mais um, aí é avulso.
Ah, entendi.
Só avulso. Tem muita gente que não sabe se vai poder vir ainda em julho, que em Porto Alegre, que às vezes a pessoa tem outros compromissos, tá sem grana, etc e tal. Ela só quer se inscrever no concurso. Pra ver, se eu for finalista, eu vou dar um jeito de ir. A gente recomenda que todo mundo venha, né? A gente quer... A gente sempre fala, conversa com quem já veio. Olha, o pessoal que veio sempre costuma recomendar. São os nossos melhores vendedores, né? Além de ser muito... de ser bacana o festival, de aprender e tal, é divertido. A gente tenta fazer sempre festas no mesmo lugar pra justamente ter uma interação, né? Tu acaba conhecendo... Quem sabe futuros colegas de trabalho, sabe? Ou até de projetos, enfim.
Fala o network, então.
Total, total. A gente realmente incentiva isso. A gente sabe que roteirista é tímido, né? É outra coisa. Eu frequentava festivais que tu ia lá e depois não sabia onde era a festa, cada um ia para um cantinho. A gente tenta integrar, sabe? Então, ano passado, a gente oficializou. Tem um dia que tem o Drunken Pitchings, inclusive. que é só chegar... É de noite ali, é só chegar... Toma uma dose e fala, tô todo mundo. Foi um sucesso na última vez.
Ah, sim, que legal. Porque roteirista fazendo network é um desastre, né?
É. Exato.
Precisa mesmo de um incentivo a mais ali, né?
Então, além disso, no pacote completo esse, além do roteiro, tem direito a 3 projetos na rodada de negócios. Então, a gente ainda não divulgou quem vão ser os players esse ano, mas... já posso falar em primeira mão, a Globo vai estar de novo com a gente, Canal Brasil, que já tiveram outros anos, e aí tem uma série de produtoras. Ano passado teve com a gente uma das maiores produtoras do Brasil, né? RT Features, a Gulang, Casa de Cinema aqui de Porto Alegre, a O2 Filmes, Coração da Selva. A pessoa também pode se inscrever na rodada de negócios de maneira avulsa. Todos os preços estão ali no... Tu acessa nosso site, clica em inscrições, tem tudo. Quem não entender direito o que eu tô falando ali, tá desenhado. O pacote completo, ele tem um preço promocional até o dia 30 de março, que é R$300. A gente sabe que não é caro se comparado com outro tipo de eventos, né? Com tudo que ele oferece. Óbvio que a pessoa tem custos de viagem, mas se o festival é em julho, dá pra se organizar, tu consegue passagem promocional, consegue um lugar pra ficar, vamos dar um jeito de que a gente quer que o pessoal venha mesmo. Continue vindo, né?
Também pra rodada de negócios, além dos 3 do pacote completo, você também pode comprar no avulso pra mais.
Pode. Cada até 30 de março é R$50, que é o mesmo preço de um roteiro de curta, de, desculpa, de longa ou de piloto de série. E na rodada o que os canais pedem é muito mais simples, né? Uhum. Basta uma sinopse, mas é óbvio que não vai, eu não recomendo pessoas escreverem só uma sinopse para escrever. Porque se tu for selecionado, tu vai ter que vender teu peixe, né? Uhum. E aí, às vezes, acaba sendo um tiro no pé, né? Tu vai lá, tem um projeto que a sinopse, escreveu a sinopse correndo e tu vai ter que apresentar para um canal, os caras vão sacar que, enfim, que projeto tá incipiente, né?
E quando mais de um roteirista podem escrever projetos juntos, bota no nome só de um, como é que funciona assim, quando é um grupo, pode, por exemplo?
Pode, com certeza. Põe um como proponente, então se for selecionado, chega na hora, vai duas ou três pessoas, pode... Não é só para projetos que não tem produtora também, pode ir o produtor junto.
Uhum.
A gente não quer segregar, tipo, tem que ser o... Até porque tem muito canal que não quer pegar projeto que não tenha produtor. Tem canal que recebe, tem canal que não. Mas, enfim. Mas se, por exemplo, a pessoa quer vir só... uma pessoa escreveu no pacote completo. Mas um dos projetos dele que foi selecionado é ele mais um, mas essa segunda pessoa não quer, enfim, assistir nada, só quer participar da rodada, tudo bem. Ela participa da rodada ali, que fica no mesmo local, no Capitólio, mas num outro andar, mas não obrigatoriamente ela precisa assistir, se ela não quiser. A gente recomenda que assista, porque, enfim, sempre o debate é muito interessante, né? Cada ano a gente fala de coisas muito, muito bacanas. E além de tudo isso, ainda tem a mostra de curtas, que aí é para curtas produzidos.
Tem prêmios muito específicos também, né?
Exatamente, que é outra coisa, né? O roteirista nunca não digo, mas não costuma ser muito valorizado em festivais, tipo... Então, no caso do Frapa, todos os prêmios vão pro roteirista do filme. A gente dá o prêmio de o melhor personagem, a gente dá o prêmio de melhor diálogo, melhor cena, melhor final, melhor título. E, obviamente, melhor roteiro, que é o principal prêmio. E antes a gente obrigava as pessoas a inscreverem o curta e o roteiro.
Uhum.
Mas agora a gente tá... Como tava dando... Pra nossa curadoria, tava dando muita dificuldade de conseguir tempo pra ler tudo e ver os filmes, a gente tá selecionando o produto final, que é o filme, né? E aí os filmes que forem selecionados, a gente coloca os roteiros no site para as pessoas baixarem. Então quem quiser frequentar as últimas edições do Frapa ali, 2017, 2016, 15, 14, tem uma série de curtas para o roteiro de curto para baixar.
Ah, que legal, interessante.
Aqui é no banco de roteiro.
E vocês costumam receber o número de gente que vai assistir, que vai no festival, que participa do festival? É do Brasil inteiro, costuma vir de fora do Brasil também. Vocês têm essa estatística, mais ou menos, assim, né?
Temos mais ou menos, assim. A gente faz ano a ano, eu acho que vem contando com convidados, não só pessoas que se inscrevem, acho que acabam circulando cerca de 250 pessoas no Frapa. Eu acho que mais da metade do pessoal é de fora, do Rio Grande do Sul. Tá vindo bastante gente de fora. Muita gente de São Paulo, Rio, obviamente, mas outros estados também estão se fazendo presente. A gente ainda não conseguiu, a gente quer tornar o Frapa mais internacional ano a ano, mas a barreira da língua ainda é complicada, né? A gente sempre tenta trazer convidados estrangeiros. A gente já teve, ano passado, veio o James Hart, né, o roteirista do Drácula, do Coppola, escreveu também o Hulk do Spielberg, o Contato do Zemeckis. E no outro ano anterior a gente trouxe um agente de roteiros americano para falar sobre esse assunto. Então trouxemos também convidados latinos, já veio o Pablo Stoll do Whisky, Uruguai, já veio o Fernando Castetes, argentino, do Filho da Noiva, o Lisandro Alonso do Jauja. Então, mas é uma das nossas ambições, tornar o Frapa um festival latino. Principalmente aproveitando a localização de Porto Alegre, né?
Uhum. Ah, sim.
O Mercosul ali, de tentar vir mais uruguaios, vir mais argentinos, vir mais paraguaios, chilenos. Mas isso aí a gente tá tentando crescer ano a ano, né? Quem sabe agora com mais editais a gente consiga ter um aporte financeiro que deixe o festival consiga, né, crescer mesmo nesse sentido.
E os projetos vencedores aí dos concursos, os projetos que são inscritos na rodada de negócios, que participam, vocês acompanham a evolução desses projetos ao longo do tempo?
A gente está, esse ano a gente fez uma enquete ali no Facebook, pedimos para quem participou de rodada e projetos que foram para frente e tal. A gente está começando a montar esse banco, assim, a gente não divulgou ainda isso, mas a gente quer divulgar. O que a gente acompanha, assim, são as informações públicas, né? Então, projetos que passaram no nosso... foram finalistas do nosso concurso, esse sim a gente vê, a gente acompanha quando ganham editais de finalização ou de produção. Já temos vários exemplos. A gente andou postando no Facebook, que estão indo para frente. Então, com certeza, tá contando pontos, sabe? Em editais, o selinho de qualidade que passou, ganhou um prêmio no Frapa, ou foi finalista do Frapa, isso ajuda os projetos. E a gente tem casos, e tem esses casos de pessoas da rodada de negócios mesmo, que se conheceram na rodada e o projeto foi para frente. E tem pessoas que falaram que conheceram nas festas do Frapa também.
Olha,
importante.
Tudo começou no Frapa.
Claro.
Legal, pô.
Pô, muito
legal. Tinha passado por isso, já conheci produtor na fila do shopping do Festival de Gramado. Que eu fechei depois. Então eu sei que o importante é um festival não só os momentos oficiais, mas os extra-oficiais, sabe?
Realmente, pô, e é uma chance mesmo pra roteirista que não é, né, tão normal assim que. E você tem alguma dica pra galera que vai pra rodada de negócios, principalmente a rodada de negócios e pra galera do pitching? Você tem alguma dica, assim, alguma coisa que você vê que dá mais certo, alguma coisa pra apresentar os projetos? Você falou aí que não só a sinopse, mas você acha que fazer uma bibliazinha, o que, que você vê aí que tem dado certo?
Eu acredito que a primeira coisa, tu tem que conhecer o teu projeto, né? Tu tem que saber, tu tem que procurar saber com quem tu tá indo conversar, né? Não adianta tu chegar no canal, obviamente que se o canal te selecionou, ele já tem interesse naquela sinopse que tu colocou, mas tu tem que entender a grade do canal. Mesma coisa da produtora, sabe? Saber, não custa ir ali no site do canal da produtora, tentar entender um pouco melhor, saber com quem tu tá falando, sabe? Esse tipo de abastecer o máximo de informações possíveis, sabe? E aí, saber vender o teu peixe, né? É uma venda, né? Tu tem que ser apaixonado pelo teu projeto pra te conseguir vender ele bem, sabe? Uhum. Tu tem que poder enumerar o que ele traz de novo, sabe? Por que eu como produtor, eu como um canal de televisão, eu como distribuidor vou querer essa série, esse filme, sabe? Então é muito... E as pessoas às vezes acham que tu vai chegar ali na rodada. A rodada de negócio, ela dura 20 minutos. Não vai assinar um cheque ali na hora. Não existe. É um Tinder, né? Tu tá te apresentando. Ali é um cartão de visita pra... Não adianta tu ter uma ótima reunião e depois esquecer. Não, tem que manter a chama acesa, né? É tipo, tu ouvir bastante o que o player tem a te dizer. Evitar brigar, tipo, o cara te criticar alguma coisa, tu tá sempre disposto a, quem sabe a gente pode conversar sobre isso, tipo, tem que mostrar que tu tá aberto ao diálogo, sabe?
É, afinal de contas, é esse cara aí que vai te pagar, né?
Claro. Tem que mostrar firmeza nas tuas ideias, né? Tipo, mas ao mesmo tempo, tu mostrar que tu tá sempre aberto ao diálogo. Tu vai vender o teu projeto, vai ser, eventualmente, pode vir a ser o sócio, um coprodutor também, quem sabe, mas é muito mais um momento de primeiro contato do que qualquer outra coisa. Então, tem que ter isso em mente. E eu acho que tu tem que saber o que os... Tu vai chegar ali na hora, gostei, tu vai contar a história, ele vai te pedir alguma coisa pra te conseguir a conversa. Tá, já tem roteiro? Tenho. Então, vou te mandar. Já tem uma bibliazinha um pouco mais... porque ali no Frapa vai ter sinopse só. Já vou mandar pra vocês, já tem uma ficha de personagem, já tem sinopses. isso no caso de série, né, ou longa, já tem um argumento, pelo menos, já tem um roteiro, e, tipo, é pensar qual que é o próximo passo a partir dali, né? Como é que a gente vai continuar esse namoro? E pitching, ano passado a gente fez, já teve uma atividade antes que foi aberta, foi muito bacana, com o Vitor Lopes. Então, ano passado a gente fez essa atividade, que foi um workshop de técnicas de pitching com o Vitor Lopes, que falou com muito mais propriedade do que eu, né? Então tem uma série de dicas. A gente sabe que é muito difícil, né? Como eu falei antes, o roteirista é tímido por natureza, e ter que falar para 100 pessoas, 150 pessoas ali que estão te ouvindo, além da banca especializada, tá botando tua cara a tapa, né? Mas é treinar, é muito treino. Eu pelo menos, eu escrevo e treino e decoro. Existem diversas técnicas diferentes. Se a pessoa colocar no Google ali, ele vai achar uma série de textos, não só em português, como em inglês, espanhol. Eu acho que vale a pena estudar sobre isso, é bem importante. Mas isso aí é para quem for selecionado para o pitch, né? Só para os finalistas. Que é bem diferente da rodada de negócios, que é uma coisa, um encontro um para um, né?
Mais
é
intimista, tu, né?
Tu e teu parceiro numa mesa com um cara da produtora ou o cara do canal. Mas esse é um diferencial do Frapa, né? A rodada de negócio do Frapa é o roteirista, né? Tá ali. Diferentemente de todas as outras rodadas de negócio, que geralmente é o produtor sempre. Não que o produtor também não possa estar junto, mas quando tá oferecendo pro canal, mas quando tá oferecendo o projeto pra uma produtora, tá só o roteirista ali, né?
Na rodada de negócios, você ainda falou que não tem os players, ainda não saíram oficialmente os players. Como é que vai funcionar? É que nem no Rio Content Market, vai sair uma lista de players e aí as pessoas que estão colocando os projetos vão botar a lista dos players que eles querem que vá aos projetos, ou você manda, por exemplo, 3 projetos, que é o caso da inscrição máxima, e ele é apresentado para todos, e aí eles são selecionados ou não. Como é que funciona essa parte da rodada de negócios?
Aqui a gente funciona da seguinte maneira: tu não precisa dizer quais os que tu quer. Teoricamente, a gente vai mandar para todos.
Uhum.
Porém, os próprios players têm um filtro.
Uhum.
Então, vai ter canal que vai dizer assim: ó, eu só quero série de comédia. Então, eles só vão receber quem tiver marcado no formulário série de comédia.
Entendi.
Então, o filtro é feito a partir daí, sabe? Então, tem player que recebe muito projeto. Recebe, sei lá, tem sinopses. Tem uns que recebem muito menos.
Uhum.
5. Dependendo do que eles querem, uma coisa muito específica. Ah, eu só quero documentário, só quero longa documentário. Então, vai muito do...
da demanda.
Claro. E aí, o bom do Frapa, que ele já é grande, porque ele se propõe, né? Já é o maior festival de roteiro da América Latina. Já tá dando alguns filhotes por aí. Tem o Rota, que é um evento bacana que rolou na Darcy Ribeiro. Tem o Série Lab,
uhum,
que rolou também na...
em São Paulo.
Que é mais focado em série. Então tá rolando... E a gente é parceiro de todos esses, né? Tem o Guiões, que é um concurso, festival também que tem em Portugal. Pra nós, quanto mais, a gente não é concorrente, né? A gente quer a valorização do roteiro, do roteirista, sempre. Então, o que eu tava dizendo é que mesmo o Frapa já tá estabelecido, já tá sendo valorizado, já é um festival, ele ainda é pequeno. Então, pá, cara, eu queria muito... meu projeto, eu queria muito que fosse, que queria muito apresentar para a produtora X. Não foi selecionar para rodar de negócio. Cara, nada impede. No Frapa, tu vai encontrar esse produtor em algum momento e tu vai conseguir conversar com ele, sabe? Então, que talvez outros eventos maiores é mais difícil, né?
Uhum.
Não é aquela coisa de correr atrás logo depois. É, tu tem um pouco mais de liberdade, espaço para chegar nas pessoas. E tem muita produtora e canal que às vezes não... não necessariamente eles estão atrás de projeto, eles estão atrás de roteirista. Eles usam os bons projetos para fisgar roteiristas, né?
Olha.
A Globo simplesmente é isso. Ela está muito mais interessada em descobrir novos talentos, né? Do que, de fato, pegar um projeto teu e levar lá para dentro da Globo, sabe?
Nossa, isso é uma informação muito interessante aí pra galera que ouve a gente. E Léo, o que você pode adiantar aí de convidados? Já sei que você tem um sigilo aí.
Pior que ainda não posso divulgar nenhum agora, nesse momento, primeira mão. Eu posso, assim que eu fechar 100%, eu posso dar pra vocês em primeira mão. Mas é que... O que acontece? A gente, óbvio que a gente já fez uma série de convites e já temos convidados 90% acertados. Mas como fala só em julho, as pessoas ainda pedem, posso responder até o final de março para ter certeza que... Mas, cara, eu garanto para vocês que é alto nível coisa. É só ir no... Tipo, ano passado, quem é que a gente trouxe, sabe? Além do... Tipo, veio ali Muritiba para cá, o cara que tava com um filme em Sundance, né? Veio o James Hart, já veio a Julia Murat, que veio direto.
Legal.
Pura, tinha ganho prêmio em Berlim, Juliana Rojas, o Lucas Paraíso, tipo, o Bolognese, né? Que muito, então é uma...
Legal.
Pô, a galera boa. Galera boa pra sempre. Caramba.
Só medalhão.
É, não, então a gente quer manter, pretende manter esse nível, assim, roteiristas... Que já estão bombando um tempo no mercado. Queria muito, tá a ponta da língua pra falar, mas é melhor eu não vou...
Não, depois você passa pra gente, a gente posta. Você não tem problema depois.
Se quiser dar uma pista muito sutil, se quiser ali dar no subtexto. Tá tranquilo. A gente entende perfeitamente. Léo, bom, pra acabar então, só pra confirmar a data, então. É 17 a 20 de julho, certo?
17 a 20 de julho, ocorre na Cinemateca Capitólio, no centro de Porto Alegre, um cinema de rua lindíssimo, daqui que ele foi reformado faz alguns anos, então todo mundo que sabe como é bacana no local. Então se inscrevam quanto antes, até o dia 30 de março, aproveitem os
preço promocional.
O preço promocional. Tem uma coisa que muita gente não sabe, também uma dica, então, quanto antes. A gente tem essa coisa, o brasileiro, de sempre inscrever no último dia, né? Os roteiros. Só que quem escreve antes, os meus curadores já vão lendo antes com mais calma, né?
Aí tá a dica.
Olha o pulo do gato.
É que nem... Isso é pra festival também. Acho que o Eduardo Valente sempre comenta isso, ele que é curador de Brasília e tantos outros festivais, que quem manda antes, tu vai ver, o curador vai ver com mais calma, porque todo mundo... Mais de 50% manda no último dia, sabe? Então, caramba. Você já tem o roteiro escrito, pra que não... Ah, eu quero dar uma última polida. Tá, dá essa semana e inscreve, sabe? Vai pagar menos, vai... O curador vai ler com um pouco mais de tempo, talvez com mais atenção, né?
Uhum. Então, sem preciosismo, então. Sem preciosismo, vamos aproveitar o desconto e aproveitar que a curadoria tá mais tranquila.
Eu acho que não é nem preciosismo, acho que tem que ter preciosismo. Mas não deixar, tipo, porque geralmente a pessoa deixa pra mexer no roteiro na última semana. Sim. Sabe? Aquela coisa,
Eu preciso do prazo.
Mas cria teu prazo. Meu prazo vai ser 30 de março, não vai ser 26 de abril.
Sim. Ah, beleza, Léo. Pô, perfeito. Muito obrigado aí por conversar com a gente.
Pô, várias dicas muito boas, cara. Obrigado.